Oi, eu sou Lu Ferreira.
Eu sou a Thaís Farage.
E esse é o Projeto Piloto, um podcast que hoje vai falar sobre liberdade. Um tema que tem tudo a ver com o novo perfume de Yves Saint Laurent, Libre. Thaís, e esse tema, cara, liberdade, achei assim, né, conceito, muito perfume, eu amo propaganda de perfume, você sabe, né, já falei isso algumas vezes.
Eu sei. Não, gente, eu amo esse tema, acho ele super importante, relevante e acho, enfim, tô bem animada com esse podcast de hoje, porque eu acho que, enfim, a gente tem um monte de coisa pra falar sobre liberdade, várias liberdades, sei lá, tô animada.
Pois é, aí a gente foi buscar qual é a definição, né, de liberdade. E a definição é que é o direito de expressar qualquer opinião, agir como quiser, independência, ter licença ou permissão. E aí, pensando um pouco nessa definição, é o direito de expressar qualquer opinião? Achei problemático isso daí.
Eu gosto muito da definição da Nina Simone de liberdade. A Nina Simone falava que liberdade é não ter medo.
Ah,
e eu gosto muito dessa definição. Assim,
bem
eu acho
melhor
que
essa que eu catei no dicionário.
E assim, na verdade, eu acho que é poder falar qualquer coisa e se responsabilizar pelo que você disser, né? Que eu acho que é esse o acordo de adultos, né?
Acho que
ser
falta
livre
essa vida.
Para se responsabilizar.
Desde que responsável pelo que diz. Aí eu acho que faz um pouco mais de sentido. Mas gostei, essa definição da Nina Simone é muito legal, assim, que é não ter medo, né? Ou será que talvez é ter medo e enfrentar o medo? Você acha que pode ir por aí ou não?
Acho que quando a Nina Simone fala de que ser livre é não ter medo, ela tá falando muito de não ter medo de ser, assim, não ter medo de ser mulher, não ter medo de morrer, não ter medo de ser, de ficar refém de determinadas situações, mas é isso, a gente tem medo, né, é muito mais como não deixar o medo engolir a gente do que não ter medo, né, de maneira geral, assim, não ter medo de nada, não existe não ter medo de nada, né.
Mas, medo é defesa, né.
Mas quanto menos medo a gente tem, mais livre a gente é, fato, não tem nada que paralisa mais do que ter medo, né.
Não.
Se tem medo de um negócio, você não faz, você não vai, você não se move. Então eu entendo essa coisa do ser livre, da liberdade é não ter medo, porque é isso, né. E eu acho que assim como é impossível não ter nenhum medo, é impossível ser 100% livre. Então eu acho que é uma boa duplinha de caminhar junto mesmo, sabe?
Sim. Thaís, tem alguma coisa assim que te faz sentir livre? Eu olhando pra você, eu vejo uma pessoa que se sente livre. Você se sente livre?
Eu acho que sim, porque eu não me sinto prisioneira, né? Eu acho que se eu não me sinto prisioneira, é porque eu tenho muita liberdade. E eu acho que é um lugar pra onde eu olho, assim, pra onde eu busco. E eu acho que pra mim o exercício é muito de não... A liberdade, pra mim, hoje em dia, ocupa muito mais um lugar de não precisar negar as coisas. Então, assim, ser livre pra usar, de repente, uma roupa super tradicional se eu resolver, pra pintar ou não pintar o cabelo, e não pra ser do contra. Porque eu acho que, às vezes, a gente entra nesse lugar, né? Ser livre é negar o status quo. Mas não só, né? Ser livre é poder escolher, inclusive... o status quo, se for o caso. Mas eu me sinto, assim, eu acho que dentro do possível eu me sinto bem livre. Você se sente, Lu, livre?
Eu
sou bem cagona, queria dizer.
Livre, ainda que muito medrosa.
É isso.
Cara, eu tenho me sentido cada vez mais livre. Porque eu tinha um medo que ele... Eu acho que, assim, tem medos e medos. Mas eu tinha um medo que eu acho que não existe liberdade com esse tipo de medo. Que é, eu tinha muito medo de me expor. Então o que é muito engraçado, considerando, né, o que a gente faz, assim, o que eu faço principalmente, mas eu sempre me sentia maquiando a realidade e tentando controlar ao máximo por ter medo de expor quem eu realmente sou. E aí o que tem acontecido, e eu acho que isso é fruto de muito autoconhecimento e de algumas mudanças, é que eu tenho perdido esse medo. Então é isso mesmo, assim, sabe? É um medo que de ser, talvez de julgamento, algo ligado à autoconfiança, que eu me sinto cada vez mais livre dele, assim, principalmente no último ano, assim. Eu acho que é uma coisa que mudou muito e que eu tenho ficado cada vez mais livre, eu vejo, assim. E é engraçado que as pessoas percebem, né, essa sensação de liberdade. As pessoas têm me comentado, assim, você tá mais leve, você tá mais tranquila, você tá mais serena. Realmente, né, porque uma pessoa que tá disfarçando algo o tempo inteiro, ela não é tranquila, né, ela tá o tempo inteiro alerta. E eu tenho me sentido mais assim.
E você acha que isso reflete em como você se veste?
No meu caso, 500%. Assim, mas muito, muito, muito. Porque eu tinha certezas... É muito engraçado. Eu tinha algumas coisas em relação a mim que hoje eu penso que eram... sei lá, eram meio prisões mesmo, sabe? Falando de liberdade. Hoje, eu visto o que eu quero... expressar. Antes eu vestia pra me esconder, sabe? Tipo, então eu queria uma roupa que deixasse a minha silhueta de uma certa maneira, eu queria usar um sapato que me ajudasse a disfarçar tal coisa. E hoje eu visto muito mais pela sensação que a roupa me provoca, por como eu quero ser vista, né? Pra contar uma história, pra contar uma ideia. Então, pra mim tem muito a ver, assim, o meu guarda-roupa mudou muito nos últimos meses, porque eu tenho me sentido cada vez mais tranquila pra me expor do jeito que eu sou. E isso, a expressão de quem a gente é na roupa, né? Você é consultora de moda, né? Você trabalha com isso diretamente. Mas é uma coisa que é muito poderosa, né? Assim, a gente poder mostrar um pedaço de quem a gente é pelas escolhas que a gente tem no armário. E é meio que uma ferramenta que eu acho que quando não é usada é um desperdício, né? Porque a pessoa vai te ler de qualquer maneira. Ela vai formar uma ideia a seu respeito de qualquer forma. Então, acho que a gente precisa usar essa ferramenta, né, pra mostrar quem a gente é de verdade. E eu não usava, porque eu ficava presa no meu conflito lá de não me mostrar 100%.
Eu acho que a gente tem pouca ainda, né, assim, a gente ainda não tem uma igualdade de gênero, uma equidade de gênero a ponto de poder se comunicar de fato como a gente gostaria. E eu acho que é um desperdício enorme não usar roupa pra isso, sabe? Perder essa possibilidade de comunicação que a roupa é, que nem, sei lá, quando a gente fala do smoking feminino, do Saint Laurent nos anos 60, por exemplo, que tinha toda essa sinalização de mudança, que era um momento onde, hoje em dia, a gente acha muito natural as mulheres usarem calças, as mulheres usarem blazer, não tem mais essa questão, mas durante muito tempo teve, na Revolução Francesa, por exemplo, as mulheres foram proibidas de usar calça comprida, então a gente ter nos anos 60, Saint Laurent trazendo um smoking feminino, é muito uma provocação também, sabe, muita mulher falando que não topa o papel onde ela tá inserida nesse momento, nessa segunda onda do feminismo, e se propondo a um outro papel mesmo, sabe? E eu, enfim, eu sou apaixonada pelas duas temáticas, né? Tanto feminismo quanto roupa. Então eu amo, eu acho muito especial quando a roupa consegue dizer coisas além de só, tô bonita, tô elegante, sabe? Quando a roupa se propõe outras provocações, outras conversas, né?
E é o que você tenta ensinar, né, pra suas clientes, não é? Como elas podem... Eu gosto muito que você fala, que é falar a língua, né? Aprender uma nova língua.
Exatamente. E eu gosto muito dessa ideia de que é falar uma língua, porque é pra sempre, assim. Não chega uma hora que você fala, agora eu já falo e sou fluente, não preciso aprender mais nada. Mesmo sendo fluente em português, quanto mais você lê, melhor seu vocabulário fica, né? E eu acho que é a mesma coisa com roupa e com moda e com estilo. Quanto mais você se propõe a pensar sobre isso e a se comunicar através da roupa, mais fluente você vai ficando. E só melhora, né? Só vai ficando mais legal. Eu gosto muito também. Eu acho um ótimo caminho de olhar pra moda, assim.
A gente tava conversando antes da gravação começar sobre perfume. Mas a nossa conversa é muito sobre esse papo de se comunicar através, né, dessa linguagem. Eu acho que perfume é uma segunda linguagem. A moda é uma linguagem, o perfume é outra.
E é uma marca registrada, né? Tem gente que você lembra por causa do cheiro.
Não, e assim, pelo menos pra mim, perfume é... Eu lembro, assim, às vezes eu tô passando em um lugar e eu sinto um cheiro. E eu lembro de uma ocasião específica. Enfim, cara, tem um cheiro tão marcante que me lembra tanto a minha avó materna que é surreal, assim. E minha avó materna morreu quando eu tinha 4 anos. É louco, né? O cheiro te leva pra um lugar, assim, tem uma memória.
Nossa, eu tenho uma coisa com Dama da Noite. Porque
sério?
É super o cheiro da minha infância, né?
Tá vendo? E aí eu tava tentando recomendar um perfume pra Thaís, assim. Baseado no que eu conheço da personalidade dela, né? E o perfume tem muito isso, né? Assim, que cada nota, ele vai trazer uma memória. Então, por exemplo, eu amo baunilha, que é até uma das notas do livro. Então, todo perfume que tem baunilha, eu já me interesso automaticamente, né? E é uma nota que ela é mais doce. Então, geralmente ela vai ter algum equilíbrio ali com uma nota um pouco, né, contrastante e tal. E eu acho que combina com a minha personalidade gostar de baunilha, sabe? E aí eu virei pra Thaís. Você não acha? Aí eu virei pra Thaís e falei, não, você não vai querer esses perfumes. Você vai querer uma coisa diferente. Então, enfim, essa história da comunicação através também dessa outra língua, né? Do perfume, do cheiro, porque ela também comunica e ela também vai ser um registro aí da sua personalidade, né? Assim como a linguagem da roupa, tem também a linguagem da fragrância, né? Que, de certa forma, também é mais uma maneira de você expressar a sua personalidade.
Nossa, e eu acho que é muito complementar, assim. Eu fico pensando, por exemplo, nessa nossa conversa sobre perfume, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, de que quando eu vou, por exemplo, coordenar uma roupa, pra mim, eu gosto de misturar elementos masculinos e femininos. Eu acho que tem a ver comigo.
Uhum.
E eu acho que até a gente chegar num momento onde a roupa realmente não tem gênero, ela é um gênero neutro, a gente ainda tem muito essa marca, né, da roupa que é tradicionalmente feminina, da roupa que é tradicionalmente masculina. E quando a gente mistura, isso não deixa de ser um jeito de se vestir de uma maneira mais livre, né, de não ficar preso dentro de um código de gênero.
Exatamente.
E eu fico pensando que perfume dá pra ser muito isso também, né? De repente você tá com uma roupa super feminina e coloca um perfume que em tese é masculino. Uhum. Ou com uma roupa mais masculina, mais tradicionalmente ligada ao universo masculino, e põe um perfume com notas que remetem mais ao feminino.
Uhum.
E eu acho que complementa, sabe? Por isso que eu ando nessa busca do perfume, porque eu acho que eu me resolvi. Assim, eu gosto muito já de roupa e visualmente eu me sinto muito bem resolvida, mas são todos os sentidos juntos, né? Que compõem quem a gente é. Então eu ando muito nessa conversa olfativa.
Não, e eu sou super da opinião de que perfume... Bom, acho também que cada pessoa tem uma maneira de lidar com moda, e eu acho que a história do perfume é bem parecida, assim. Da mesma maneira que... Sabe essas pessoas que têm uma roupa uniforme? Tipo...
Sei.
Né, a galera que usa só a camiseta preta, não sei o quê. Eu não acho... Eu não sou a pessoa de um perfume só. Não, definitivamente, assim. Tem dias que eu acordo e quero uma coisa. Tem dias que eu acordo e quero outra. Então, assim, a mesma história da roupa. Tem dia que eu quero botar uma calça e... Enfim, tô com uma sensação diferente. Na outra, eu tô mais calminha, que era aconchego. Eu sou super da ideia de que cada momento tem a sua fragrância, a sua sensação, assim, sabe? Que você pode complementar com o perfume.
E eu acho que isso também tá muito ligado à liberdade, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de, sei lá, usar um perfume masculino, uma mulher usar um perfume masculino, por exemplo, a gente também tá propondo... Pensando que há vários tipos de liberdade que, de repente, não caber no status quo é um deles, né? É um deles. Mas a liberdade, de fato, ela é muito diferente para mulheres diferentes, né? Com todos os recortes de classe, de cor e de momento da vida também, sabe? Eu me sinto muito livre. Eu, durante muito tempo, para mim, não usar perfume era uma liberdade, porque tinha uma expectativa, minha família, com perfume e tal. Então, eu acho que durante muito tempo eu não usei perfume para negar um lugar, sabe? E agora. Por isso que eu falei que eu acho que eu tô num momento de que a minha liberdade é não precisar nem corroborar, nem negar nada, sabe? É conseguir me prestar atenção em mim. Porque agora que eu não tô mais, não preciso mais ficar negando, eu ando com muita vontade de usar perfume.
É isso.
Por mim mesmo, sem pressão, né?
E o que que você usa, Thaís, quando você tá se sentindo mais ousada, mais... Você tem um look, assim, de tipo, sabe? Que você deixa pra uma ocasião que você tá nesse mood, ou não tem algo específico?
Eu gosto de coisa... Eu acho que quando eu tô me sentindo ousada, eu gosto de coisa mais sexy. Pra mim, a ousadia tá bem nesse lugar pra mim. E aí também, óbvio que o meu sexy não necessariamente é o que outra pessoa vai chamar de sexy, mas eu gosto de me sentir sexy. Pra mim, o lugar da ousadia é aí, assim. É quando eu tô... Quando eu me sinto... Ai, sei lá, eu acho que tem a ver com a autoconfiança, sabe? Pra mim, a autoconfiança acaba indo pra esse lugar do sexy, mas não precisa ser, né? Mas é como é pra mim, definitivamente. Eu sempre, quando tô me sentindo ousadona, eu quero colocar uma coisa justa, quero colocar, de repente, uma transparência. Tá certo que o meu... Eu fiquei pensando aqui nos meus looks mentais. Tá certo que o meu sexy nem, muitas vezes tem um quê de esquisito que faz com que ele não seja tão comumente sexy, assim. Talvez seja até meio... Man Repeller, sabe? Mas eu me sinto, não é o que importa.
É pronto, o que importa, é quando você quer se sentir ousada e livre, então é isso.
E você, quando você tá se sentindo ousada e livre?
Eu gosto de usar coisas que são consideradas diferentes e estranhas por outras pessoas. Geralmente, sabe, tipo um brinco muito gigante, estranho e num formato não convencional. Ou misturar duas silhuetas amplo com amplo e, sabe? Porque as pessoas têm sempre a expectativa, né? De, ai, vamos equilibrar. E aí eu acho que eu tendo a ir pro desequilíbrio, sabe? Chamar atenção pelo desequilíbrio. Porque, na verdade, em geral, eu sou extremamente da harmonia e do equilíbrio, né? Assim, o meu natural é isso. Então, eu acho que pra mim ser ousada é mexer um pouco nisso e deixar a balança pesar pra um lado, sabe? É, de causar estranhamento. Acho que é...
Não, eu ia falar que é um pouco isso. Acho que depende da situação também, sabia? Porque, por exemplo, quando eu gosto muito de coisas ligadas ao universo masculino. Mas quando eu vou trabalhar, eu não gosto de coisas ligadas ao masculino. Porque eu acho que já é o lugar esperado, sabe? De que a gente use códigos masculinos no trabalho. Tipo blazer, camisa, mocassim, E aí eu acho que eu gosto de mudar, eu acho que também a liberdade pra mim passa por um pouco esse lugar, assim, quebrar a expectativa do código com a situação. Então, de repente, sei lá, eu vou usar coisas mais masculinas quando eu vou numa festa de casamento, sabe?
Uhum. É ser extremamente livre, né? Cara, quando você fala disso, eu lembro muito de uma festa que eu fui. Gente, eu nunca esqueci. E tem muitos e muitos anos, eu já contei essa história em algum lugar, acho que no blog. E eu achei demais, assim. Eu era muito jovem, assim, 20 e poucos anos. Fui numa festa de casamento e eu lembro a roupa que eu tava. Nossa, Thaís, um vestido tomara que caia. Azul marinho, assim, cheio de bordado, de flor prateado. Nossa, hoje em dia... Mas enfim, ultra feminina, tava igual uma boneca, sabe, assim, rodado. Sei. E tal. Aí tinha uma mulher um pouco mais velha, tipo assim, que eu tinha 20 e poucos, na época ela devia ter uns 50, assim. Então, é uma mulher um pouco mais velha, num cabelo curto, assim, mas sabe curto com topetão pra trás?
Sei.
E ela era a única mulher da festa que não estava de vestido. Ela tava com um terno meio, sei lá, uma cor clara, de um tecido que tinha algum tipo de brilho, mas não era assim, né? Um brilho óbvio. Sabe quando o tecido tem um acabamento com um brilho bonito? Não lembro
que ela tava... Uma coisa mais acetinada.
É, tipo assim, nobre, né? Tipo, é uma coisa pra um evento festivo, não é, sei lá, um terninho de advogado. E tão chique, mas tão chique. Eu lembro que nesse dia eu fiquei olhando pra essa mulher e eu falei, meu Deus, olha essa pessoa, ela veio de calça, né? Eu fiquei tentando pensar se eu já tinha visto alguém de calça, alguma mulher de calça em casamento. E acho que, assim, nunca tinha visto até então. E, assim, maravilhosa e chiquérrima, elegante, e aquele cabelo pra trás. E a única mulher desse jeito, eu falei, ah! Quando eu crescer, eu quero ser igual essa mulher, cara. Porque é muito, mas não é muita liberdade? Ela foi de calça pra um evento em que, sinceramente... Todas as outras mulheres estavam de vestido. Então, assim, ela tem que estar muito segura de si pra tomar essa decisão
de se permitir, né?
E, inclusive, bancar e se sentir bem dentro dessa escolha, né? Porque se ela chegasse lá e ficasse desconfortável, ela não ia passar essa impressão pra quem tá vendo. Mas eu olhei e falei, nossa, que demais essa roupa dessa pessoa.
Cara, eu uso muito macacão em festa, porque eu gosto dessas... Eu não uso muito terno, eu não tenho. Vou testar em algum momento. Mas eu uso muito macacão e sempre é tem sempre um comentário, assim, sabe? Tem sempre um, nossa... Mas eu vou também contar que tem um documentário japonês que mostra uma menina trans se descobrindo menina numa sociedade super tradicional e como pra ela a coisa mais libertadora do mundo foi quando ela pôde usar salto. E eu acho que é isso que eu mais gosto sobre roupa, que não tem uma resposta. A roupa sozinha, ela não carrega o código, sabe? Depende da interação social, depende do momento do mundo. Então, eu acho isso muito bom, assim, muito bom pensar assim, não é bom, nada é bom ou ruim, depende de qual é o contexto, como tá sendo usado, qual símbolo você põe naquilo. E eu fico pensando que que de novo, sabe, perfume também tem muito isso, né? Como é que a gente, sabe, os cheiros por si só, óbvio que eles têm uma conotação universal, mas tem também um símbolo que é seu, sabe? O que, que aquele cheiro te lembra, como ele faz parte da sua vida.
Sim.
É, se você usa esse perfume, eu fiquei ouvindo muita gente, e acho que veio daí a minha vontade louca de usar perfume, porque eu fiquei ouvindo muita gente falar que na pandemia eu usava perfume todo dia em casa, é. Porque era um jeito de se transportar muito rápido pro se sentir bem, pro bem-estar. E eu fiquei, eu quero esta ferramenta agora, porque eu não tenho, sabe?
Eu sou das que uso em casa, total.
É, eu queria passar um perfume e dormir, porque é isso, eu mereço, porque eu vou ficar comigo, eu sou a minha melhor companhia. Mas é isso, eu tô nessa busca aí.
Sabe o que, que eu gosto de passar perfume em casa? É que alguns perfumes me marcam pra algumas ocasiões específicas. Então, às vezes, quando eu sinto aquele cheiro de novo, igual eu falei, né, que eu tenho o cheiro da minha avó. Então, sei lá, o perfume que eu usei no meu casamento. Às vezes eu uso e vem aquele quentinho daquela lembrança, sabe? Então é muito gostoso, eu tô aqui, sei lá, na minha casa, fazendo almoço, mas por dentro eu tô lembrando daquela ocasião. Eu acho isso muito delícia, assim, na história do perfume. Eu sou total a pessoa que usa perfume em casa, porque eu acho que é muito pra gente, né? Assim, é um carinho, assim.
E eu que tenho... E é muito louco, porque eu não uso perfume, mas eu sou completamente apaixonada pelo perfume do meu marido. Um dos perfumes que ele usa. Mas assim, completamente apaixonada. Quando ele passa esse perfume, eu fico mais apaixonada. Eu amo mais ele. Eu já falei pra ele. Eu falei, cara, quando a gente brigar, tiver na merda, você passa esse perfume que já melhora 50%. E de verdade, pra mim é o cheiro dele. É, sei lá, o cheiro de quando a gente começou a namorar. É isso, assim, volta total essa sensação, né?
É isso. Acho que é por isso que é tão gostoso.
Lu, você que então é a nossa especialista aqui de perfume, eu quero, primeira coisa, conselhos de conservação, para o perfume ficar bem, durar e ele continuar com o cheiro delícia. Tem alguma coisa que tem que fazer?
Ah, perfume, bom, primeiro que não dá pra guardar, é tipo, sei lá, maquiagem, eu não guardo no banheiro, eu guardo tipo dentro do meu closet, na minha penteadeira. Longe do sol, calor, etc. Porque essas coisas vão interferir no perfume, né, gente? É enfim, a gente tem que tomar cuidado porque depois a durabilidade, essas coisas da fragrância. É, uma coisa que eu gosto muito de perfume é que tem tipo um ritual, né? Pra passar, cada pessoa tem o seu jeito.
Ia perguntar assim. Isso, como é que você passa perfume? Você é a pessoa que, tipo, eu já vi gente que spraya assim no ar e enfia debaixo, tipo um chuveirinho.
Então, eu ia dizer que depende da situação que eu vou, você acredita? Porque, por exemplo, se eu tô indo numa festa, né? Num evento em que eu vou ficar, tipo, abraçar... Bom, ai, que saudades, abraçar pessoas, né? Abraçar pessoas, eu gosto de espirrar, assim, no ar e passar o cabelo, pro meu cabelo ficar cheiroso. Porque a pessoa, quando te abraça, ela sente, né? Entendeu? Olha, eu quero muito... Gente, toda vez que eu vou fazer evento, que eu vou encontrar a seguidora, eu dou uma caprichada no perfume, porque eu quero que as pessoas saiam falando que a Lu é muito cheirosa. Né?
Ouviram, né, gente?
Nossa, por favor, me chamem de cheirosa. Então, eu presto bastante atenção. Mas em casa, eu gosto de prestar mais atenção aonde eu sinto mais. Então, pra mim, é essencial passar no pulso, que é um clássico, né, do perfume, que você passa no pulso, porque eu tô trabalhando, às vezes eu encosto a mão assim, e aí eu sinto o cheirinho, sabe?
Ai, que delícia.
Como é pra mim, é uma delícia, gente, às vezes no meio do dia, você vai lá, ai, eu passei perfume hoje, que gostoso, sabe? E é só pra gente, e é uma delícia mesmo assim. Então, pra mim, depende um pouco da ocasião, assim, de como que eu quero impactar as pessoas.
Tá, deixa eu tirar mais dúvidas de perfume. Quando você vai viajar, você põe ele naquele negocinho menor ou você leva o vidro?
Eu gosto de comprar a versão pequenininha. Tem, né? Se você quiser, tem esses porta-perfumes que você pode colocar. Mas eu amo a amostra pra levar e versões menores, assim. Como eu viajo bastante, eu tenho alguns em versão menor pra levar, assim. Porque, cara, quando eu não esqueço perfume em viagem. Porque ele mora na minha necessaire. Porque já esqueci muito e eu fico revoltada de quando eu tô viajando, né? Alguma coisa de trabalho e eu não tenho perfume pra passar, assim. Então,
e não quebra? Assim, você faz lá. Alguma coisa pra ele não quebrar?
Não, eles vão na necessaire. Não, não quebra.
É que também é também um vidro mais grosso, né?
É, pequenininho, não tem problema. Mas mesmo um vidro grande, sabia? Não quebra, é bem... Pode levar tranquilo, pode ser cheirosa. Inclusive na sua viagem, Thaís.
Você tem implicância com cheiro? Tipo, sei lá, se o Léo usa um perfume que você não gosta, acontece?
Eu tenho implicância com a falta de cheiro. O Léo não tem tanto hábito de usar o perfume e é uma coisa que eu tento incentivar nele. Eu já dei 1000 perfumes pra ele. Quando ele passa o perfume, ele passa pra fazer uma gracinha comigo, eu fico toda tipo, ah, você está muito cheiroso, eu adoro, não sei o quê. Mas ele esquece. Eu amo perfume. Eu queria muito que ele fosse um cara que usasse muito perfume, mas ele não é assim. Eu sou a favor de todo mundo usar perfume, cara. Pra mim faz diferença, sabe?
E ele ia perguntar isso, se você tem perfume de dia e perfume de noite? Ou se só a quantidade?
Ah, não ligo pra isso. Não, não, não ligo. Eu acho que isso é uma coisa antiga. É de acordo com a vibe do dia, né? Eu acordei, estou, sei lá, ousada. Então, vou usar esse perfume. Acho que, óbvio, pra pessoa trabalhar num escritório fechado e tal, talvez pensar, né, que mais gente vai estar sentindo aquele cheiro durante muito tempo. E se ele for muito intenso, pode ser que incomode. Mas, em geral, eu não tenho essa de perfume do dia, perfume da noite, não. Eu vou mais pelo mood, assim, pelo aquilo me faz sentir.
Você acha que eu vou amar o Libre? Porque eu sou uma Saint Laurent lover. Então, eu já tô pensando em começar por aí.
Eu acho que você pode experimentar o Libre pra começar. Eu sei que você gosta muito da marca. Eu também gosto muito da marca. Acho que você vai gostar muito do formato dele. Porque também é uma coisa que pra mim conta muito no perfume, assim. Acho que a história começa já na embalagem. E eu acho que você vai gostar, espero que você goste, porque tem baunilha, né, cara? Baunilha, lavanda.
Pessoa que não gosta de baunilha, nem gente é, né?
Baunilha e lavanda, olha que delícia.
Eu amo lavanda.
Cara. Flor de laranjeira, enfim, eu acho
ele
que
é
você
leve,
pode
então, ele é mais suave. Ou não, eu não sei nada de perfume.
Não, você não sabe nada de perfume, ele é. Ele é uma versão intensa, na verdade. Porque quando você fala assim, você acha que baunilha é leve, mas eles são. É a mistura que faz, né, a sensação do perfume.
Ah.
Então, ele é uma versão mais sensual, assim, de um outro perfume que já é super icônico, que é o Libre, Eau de Parfum. Então, você com certeza vai gostar. Ele é intenso, tá? Esse também é intenso.
Então, eu quero um perfume sexy, gente. Eu acabei de falar que quando eu me sinto ousada, então, eu gosto sexy. Eu quero um perfume sexy. Eu não quero. Eu tava contando pra Lu antes desse episódio começar que eu comecei a pesquisar perfume com uma cabeça assim de, ah, eu quero um cheiro mais cítrico. Mas cítrico não. O que que eu falei? Era um cheiro de banho tomado.
É, que você gosta de cheiro de limpinho.
Aí depois, aí eu li, enfim, alguém falou na internet assim, cara, você não quer ficar com cheiro de sabonete? Sabonete é bom pra hora que você toma no banho. Depois que você sai do banho, é outro cheiro, é um cheiro de... Aí eu pensei, cara, é exatamente isso. Meu Deus, mudou toda a minha busca por perfume agora.
É isso. Agora que a gente já conversou bastante sobre o assunto, acho que você já tá preparado pra começar a testar. Começa pelo Libre, que tem uma das minhas notas favoritas, que é a baunilha. E você sabe a história das notas de topo, meio e fundo?
Não, claro que não.
Todo perfume tem uma nota de topo, que é a nota que você sente logo que você espirra o perfume em você, que você aplica o perfume. Ela geralmente é mais volátil, então você sente só ali, sei lá, X minutos depois que você colocou. A nota de meio é a que você sente depois da nota de topo. E a nota de fundo ou de coração, tem vários nomes, né? É aquela nota que fica mais tempo. Então a baunilha sempre tá aí nessa nota de fundo. E ao longo do tempo, o seu perfume vai mudando de acordo com essas notas. Então, por exemplo, a nota do Libre é lavanda da França, flor de laranjeira marroquina, com orquídea brilhante e baunilha quente. Baunilha quente, viu? Sensual. Então...
Ai, eu acho muito chique isso, gente. Eu acho muito chique a descrição de perfume.
Eu também acho muito chique, mas o mais legal é que depois que você aprende as notas, suas notas favoritas, você já sabe de cara se você vai gostar ou não de uma fragrância, como é o meu caso aí com a baunilha e outras notas que eu amo bastante. Tô muito curiosa pra ver sua reação, viu? Quando você experimentar o Libre e depois você conta mais pra gente dessas sua jornada através da sua jornada através do mundo das fragrâncias e como que você tá se identificando com elas.
Não, eu vou super, eu conto lá no nosso podcast, no Instagram do Projeto Piloto, como eu me senti em relação ao Libre.
Olha, quero muito agradecer a Yves Saint Laurent por trazer esse tópico, né, sobre liberdade. No fim das contas, acabou virando uma consultoria para a Thaís encontrar a sua fragrância, mas tudo bem, o que importa.
Obrigada, Saint Laurent, vocês foram muito amorosos comigo.
Pois é, gente, o novo perfume de Yves Saint Laurent, Libre, trouxe esse tópico pra gente que eu acho que é muito importante e é uma reflexão, né, que a gente precisa fazer sempre. E acho que agora, nesse momento que a gente tá vivendo, mais do que nunca. Se você quiser continuar o papo, segue com a gente lá no Instagram, @projetopilotopodcast, e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até lá.
Beijo!